Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje, você verá cursos ABC2 e o nosso seminário de fé cristã e ciência. Tem novidade aí no ar, não perca. Além disso, diversidade genética dos brasileiros, Remdesivir, novas pesquisas sobre o combate à Covid-19, a eficácia de novos medicamentos nesse combate e os perigos digitais para crianças nesse período de isolamento. E na nossa entrevista em profundidade, nós contamos com Eliane Aéreo, que vai falar conosco sobre tecnologia e carreira. Cursos ABC2 e o nosso seminário de fé cristã e ciência. É com muito prazer que eu continuo anunciando que as inscrições estão abertas para o curso E Deus Falou na Língua dos Homens, ministrado pelo meu amigo Paulo On, professor de altíssimo gabarito, mestre em estudos bíblicos pela Universidade de Edimburgo, e que traz esse curso baseado no livro que ele mesmo publica pela editora Thomas Nelson, que aborda como essa coletânea de 66 livros pode ser melhor compreendida. Se você quer entender o texto bíblico, entender o que a Bíblia realmente é, se você tem algum interesse pelo que a Bíblia diz, esse é um daqueles cursos que necessariamente você deveria se interessar e fazer. Então as inscrições estão abertas, temos link aqui na descrição. E eu também anuncio que na semana que vem nós temos o nosso seminário de fé cristã e ciência para a região de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com as nossas oficinas já ministradas, que você também pode conhecer melhor, acessando o nosso site cristãosnaciência.org.br e também conhecendo as nossas redes sociais, nosso perfil no Twitter, no Instagram. Não deixe de seguir as nossas redes sociais e também de ficar por dentro de tudo que rola na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, seguindo o nosso canal, se inscrevendo no nosso canal e acompanhando toda quinta-feira o Destaque ABC2. Diversidade étnica no Brasil. A gente fala muito sobre a miscigenação do brasileiro e agora nós temos números para falar sobre isso. A gente tem mapeamento genético para falar sobre isso, uma pesquisa recentemente divulgada e chefiada pela pesquisadora Lígia da Veiga Pereira, da USP, dá conta de mapear geneticamente o brasileiro. Foram mais de 1.200 voluntários apresentados por essa pesquisa agora, e existem mais de 13 mil ainda por serem mapeados, mas os resultados preliminares já permitem algumas conclusões a respeito. A diversidade genética, por exemplo, é constatada como muito grande. Entretanto, uma outra coisa interessante apontada pela pesquisa é que, por meio desse mapeamento genético, a gente sabe quem teve oportunidade de deixar herdeiros, mais europeus, mais indígenas, mais negros. E o bastante interessante é que esse mapeamento genético confirma aquela suspeita que nós temos por meio dos documentos históricos de que mulheres de diversas etnias deixaram muitos herdeiros, mas entre os homens, europeus deixaram muito mais herdeiros do que indígenas e negros. Na verdade, uma boa parte do nosso genoma europeu vem de homens antepassados. 72% dos homens que deixaram herança genética são europeus, de acordo com essa amostra de pouco mais de 1.200 pessoas. Ainda aguardamos por mais de 13 mil voluntários, embora essa amostra de mais de 1.200 pessoas seja já bastante significativa e informativa. Tratamento contra a Covid-19. Temos boas notícias. Pesquisa divulgada pelo New England Journal of Medicine, uma publicação respeitada na área, dá conta de que o tratamento com o antiviral Remdesivir realmente tem efetividade contra o SARS-CoV-2. O antiviral é o segundo medicamento que tem algum tipo de eficácia comprovada no tratamento da Covid-19. Mais especificamente, ele sucede o primeiro medicamento, que é a dexametasona. A grande boa notícia nesse sentido é que, enquanto a dexametasona é um esteroide que atua majoritariamente como um anti-inflamatório, suprimindo os efeitos imunológicos que causam grandes inflamações por causa do SARS-CoV-2, o Remdesivir, ele atua de outra forma, ele é um antiviral de fato. Ou seja, ele atua na causa da doença. O que esses pesquisadores constataram, depois de autorizada a pesquisa nos Estados Unidos, durante um longo período com esse medicamento e pessoas afetadas pela Covid-19, é que a aplicação do medicamento, quando feita em grupos diferentes, randômico, controlado, tudo bonitinho, como uma boa pesquisa deve ser, permitiu que pacientes saíssem do hospital 5 dias antes daqueles que receberam um placebo. Ou seja, a hospitalização obedece a um período mais curto com a utilização do Remdesivir, na média em 5 dias, o que é excelente quando se fala de ocupação de leitos, por exemplo. No quesito fatalidade ou mortalidade, a diferença não é tão grande, mas ainda assim salva-se vidas. Enquanto no grupo que recebeu o placebo, o índice de pessoas que vieram a óbito por causa da Covid-19 foi de 15%, no caso daqueles que receberam o Remdesivir, o índice foi de 11%, ou seja, mais baixo. Não é algo que se diga de uma cura milagrosa, descobrimos a cura, mas um medicamento que sim aumenta as chances de vida das pessoas que contraem a doença. Do lado ruim, o Remdesivir é um tratamento caro, intravenoso, dado sob prescrição médica para quem já está hospitalizado. E, portanto, de fato, não é uma solução mágica, mas uma boa notícia para aqueles que buscam algum alento diante de uma doença que levou tantas pessoas a óbito e agora, por causa do avanço medicinal, nós temos tratamentos mais eficientes. A associação entre Remdesivir e dexametasona é uma boa associação, ao que tudo indica, e, portanto, a gente tem uma perspectiva um pouquinho menos negativa para essa pandemia. Crianças e os perigos digitais. Levantamento feito pela Avast, empresa especializada em segurança digital, explica que durante o período de pandemia, durante o isolamento, as crianças mais expostas às telas do computador, do celular, dos tablets, em especial por causa da educação online, estiveram mais suscetíveis a receber conteúdos indesejados ou indesejáveis virtualmente. A Avast explica que esses conteúdos variam desde contato com alguém que essas crianças não conheciam até vídeos impróprios para a idade dessas crianças. O que é também alarmante é que esse mesmo estudo da Avast também explica que dessas crianças, um terço das crianças que responderam afirmativamente sobre conteúdos indesejados ou indesejáveis, apenas 10% delas reportam esse tipo de situação aos seus pais. Entre os principais motivos, a vergonha sobre o assunto e, principalmente, o medo de perder o acesso aos dispositivos que elas gostam tanto. Em suma, elas gostam de mexer no computador, mexer no tablet, no telefone celular, no smartphone, e ao contar aos pais que elas estariam recebendo esse tipo de conteúdo, mesmo sem querer, elas temem que o acesso delas será retirado. É um ponto de alerta para todos os pais que têm acesso a esse tipo de informação, não apenas aos pais, mas pessoas que tenham crianças queridas próximas ao convívio, para que se estabeleça uma linha de diálogo em que seja possível, e não um tabu, uma conversa sobre esse tipo de coisa, para que saibamos quando elas são expostas a esse tipo de conteúdo. Então, para conversar com a gente sobre carreira, em especial carreira em mercados de tecnologia, gente que tem o perfil mais técnico, tem bastante gente que nos assiste, que é pesquisador e tem um pezinho no mundo corporativo, a gente trouxe aqui Eliane Aeri, que é da diretoria da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e também é sócia de uma empresa de tecnologia na área de recursos humanos. Então, tem um bocado de experiência para compartilhar com a gente a respeito tanto de carreira e da parte de recursos humanos, como também das questões a respeito do mercado da tecnologia, de gente que tem um perfil mais técnico, mais acadêmico também. Lia, obrigado pelo convite, obrigado por estar com a gente.
Eu que agradeço, tô chamado para estar aqui hoje com vocês e eu espero poder retribuir aí e trazer conhecimento para as pessoas. Eu agradeço.
Lia, a minha compreensão é que você lida no seu dia a dia com bastante gente da área de desenvolvimento de software, bastante gente com perfil mais técnico. Eu queria entender o que a gente tem como senso comum é que pessoas com perfil mais técnico, sejam aquelas que estão na área da tecnologia ou software, ou aquelas que estão na academia mesmo, o que a gente espera delas é capacidade técnica. A minha pergunta para você vai numa outra direção. Quais são os elementos que às vezes você sente que podem ser diferenciais para alguém que já tem essa capacitação técnica? Você olha para o currículo do cara e você fala, ele sabe fazer isso. Você olha para o desempenho do cara e você fala, ele sabe fazer isso. Mas do lado humano, das habilidades mais suaves, falta alguma coisa? O que você sente falta às vezes nesses profissionais que pode ser um diferencial?
Então, Victor, é assim, às vezes as pessoas elas focam muito numa área ou em outra área, né? Você ser técnico, não, a gente costuma dizer no mercado, eu vou falar assim de soft skills e hard skills. Então, tudo que é hard skills, nós estamos lidando mais com essa parte técnica mesmo. Ela é importante, ela é fundamental. Então, eu não posso imaginar que eu vou contratar um pesquisador ou que eu vou contratar uma pessoa, um cientista de dados ou coisa do gênero, que não tem a capacidade técnica para executar a sua atividade.
Sim.
Mas, além disso, a gente fala das questões que a gente chama mais de soft skills. E aí, onde está isso daqui? Está mais nessa questão da relação interpessoal, né? Alguns chamam de inteligência emocional, se é que pode se dividir inteligência de alguma forma, né? Mas é desse mundo que a gente está falando, que é a sua capacidade, empatia, né? Sua capacidade de se colocar no lugar do outro, sua capacidade, de interagir com as pessoas, de ajudar os colegas, de se engajar no movimento, que é uma das coisas, inclusive, que a gente. Lá na empresa onde eu trabalho, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Além da gente querer uma pessoa que seja um técnico muito bom, a gente quer uma pessoa que se envolva com a causa, que se envolva com a empresa, que seja comprometido com o resultado, final, né? Então a gente fala muito de propósito, de causa, de engajamento. Essas questões elas são muito importantes, né? Não dá para também ter só um lado e não ter o outro lado, mas a vida vai passando, né? E cada vez mais a gente vai precisando mais do equilíbrio entre essas coisas. E eu acho que um sinal de alerta também tem muito a ver com a inteligência artificial, né? Você sabe que a máquina vem cada vez mais substituindo funções que são repetitivas, e esse tipo de coisa. Então, essa habilidade soft, ela tem mais dificuldade, a máquina tem mais dificuldade
Em
de
performar.
em performar. Então, tem muita coisa que eu até recomendo para as pessoas, né, prestarem um pouco de atenção nisso. É claro que também, às vezes, eu sempre falo para as pessoas com que eu estou apoiando no desenvolvimento, eu sempre falo, olha, presta atenção, porque o cara não conhecer da questão mais tech, né, daqui um tempo, vai ser praticamente um analfabeto, né?
Sim.
Então.
Aliás, a gente já fala em analfabetismo digital em muitos sentidos. A gente não fala disso no mundo corporativo, mas a gente fala em exclusão digital, analfabetismo digital e, de alguma maneira, isso está alcançando, ou já alcançou o mercado, né?
Já alcançou, com certeza. Antes a gente falava já bastante em relação à questão do analfabetismo funcional, agora a gente está falando também tecnológico. Eu diria até que a questão, toda essa questão, né, pelo qual o mundo está passando, que tem a ver com a Covid e tudo, eu digo que o mundo estava todo, é como se tivesse todo mundo numa beirada assim, dizendo assim, não, a gente vai para o mundo digital, a gente vai para o mundo digital. Veio a Covid,
Foi.
empurrou todo mundo, quer dizer, mesmo quem não queria ir. Ou tinha lá os seus preconceitos, ou suas dificuldades, ou suas limitações, né? Porque hoje a gente fala muito de home office, trabalhar em casa, tal, mas muita gente não tem condições estruturais,
Sim.
né? Acesso, internet, uma cadeira legal para sentar, um espaço para poder trabalhar, né? Um quarto, né?
E aí, eu penso muito em algumas das pessoas que nos acompanham que têm esse pano de fundo da academia que também mudou muito nesse aspecto. Gente que dava aula presencialmente agora tem que dar a aula online, e gente que tinha, depositava suas fichas muito num Lattes, que é super técnico, e às vezes se frustra. Eu conheço alguns que têm alguns relatos de frustração. Porque, de certa maneira, o ambiente acadêmico ele também tem as suas nuances de política, de habilidades suaves como essas, de percepção de onde você está pisando, quem são as pessoas com quem você se relaciona. E uma boa parte dessas pessoas acabou vendo que a tecnologia, nem tanto até por causa de inteligência artificial, mas por causa dessa migração digital, um professor acaba fazendo trabalho de 20.
Pode
Pelas
crer.
ferramentas que se disponibilizaram. Se a pessoa não tem a habilidade de se relacionar, entender esses fluxos, que são subjetivos num certo sentido, ela acaba ficando para trás. Agora, minha pergunta é a seguinte, Lia: para a pessoa que tem o perfil mais técnico e que reconhece que tem uma dificuldade, no, seja no lado da inteligência emocional ou da percepção política de determinados movimentos, como que essa pessoa se desenvolve? O que que ela pode fazer? Como que se começa isso?
Existem várias técnicas, né, Vitor? Primeira coisa é que a pessoa precisa estar aberta, né? Eu sempre digo que você tem que estar com a cabeça sua aberta. Eu diria que o primeiro passo é sempre o mais difícil, é você reconhecer que você tem as suas limitações. Aliás, eu diria até que nesse mundo mais acadêmico, as pessoas que têm esses currículos muito
Recheados.
recheados, às vezes tem que tomar cuidado também com a soberba, né? Que você às vezes você pode ter tudo isso e entrar numa sala de aula e não conseguir transmitir conhecimento, né? Então você precisa começar a trabalhar com feedback. Você precisa começar a se preparar para esse mundo, né? Num feedback mais contínuo. Então, se você tem um pouco de dificuldade, né, pede para aquelas pessoas que são mais próximas a você te ajudarem, te darem um feedback. Mas assim, tem que ser aquelas pessoas que vão te falar exatamente a
A
verdade,
real,
a
vamos
real.
bater a real para você.
É, exatamente. Porque também, dependendo do grau de subordinação ou coisa do gênero, não adianta você pedir nada porque o cara não vai ser sincero nunca, né?
Você sabe que eu tenho uma história de presbítero de igreja ali. Não sei. Bom, acho que pode contar, não tem problema. É que ele foi do mundo corporativo a vida toda, muito bem sucedido, se deu muito bem na vida. E no final da carreira, ele se tornou presbítero. E ele percebeu, nas reuniões de conselho da igreja, que as pessoas não riam das piadas dele. A vida inteira ele se achou super engraçado. Caiu na real quando não tinha mais funcionário, porque todos os funcionários riam das piadas dele, agora não tem mais funcionário. Na igreja, o cara se descobriu, quer dizer, eu não sou tão engraçado quanto eu pensava.
E isso é muito comum, né, Vitor? Essas frustrações, inclusive quando o cara deixa as atividades, né, e vai para a vida real, ele descobre que ele é um ser humano como outro qualquer, com suas limitações, que nasceu, que vai viver e que vai morrer, né? Do pó viestes
Ao pó retornarás.
ao pó
Você falou
retornarás.
de feedback contínuo. Eu sei que no mundo corporativo existem algumas ferramentas que propiciam esse tipo de feedback contínuo. Você faz isso porque você está engajado no ambiente empresarial, a empresa ela proporciona isso ou até exige. Agora, a minha pergunta é, para aquele profissional que eventualmente está numa empresa menor, ou alguém que está no mundo acadêmico, em que isso não é propiciado por causa de uma organização, ou mesmo, vamos dizer assim, alguém como é o meu caso, eu sou comunicador e sou divulgador teológico-científico, eu não tenho um corpo de pessoas que eu tenha uma regra de accountability que eu vou ter esse feedback contínuo obrigatório. Como que eu estabeleço essas relações? Como que isso acontece? Na prática, como que isso se faz?
Na prática, você tem que pedir. Tá. Na prática, você tem que olhar, se olhar, reconhecer que você não é perfeito, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, e que a gente sempre tem espaço para melhorar, né? Então você tem que buscar realmente os feedbacks. Por exemplo, você tem o seu canal, né? Uma pessoa que tem um canal como o seu já tem um feedback aberto, contínuo, diariamente. Quer dizer, se você mandou bem, like. Se mandou mal, dislike. Quer dizer, e as pessoas elas comentam. Então, a internet propicia algumas coisas nesse sentido, mas nem todo mundo trabalha com essa facilidade até que você tem. Quando não, então você pode pedir para pessoas, de novo, né, que são pessoas, amigos, colegas, pessoas que, às vezes até que você nem tem tanta intimidade, mas pedir para essas pessoas te darem um feedback realmente, né, sobre o que você está falando. Então vamos supor, se você é um pregador, né, uma pessoa que faz, trabalha na igreja, é um pastor, alguma coisa assim. Normalmente essas pessoas já são muito respeitadas, as pessoas têm medo de falar com essas pessoas, uhum, né, e de dar o feedback direto para essas pessoas, porque elas por si só já representam uma autoridade.
O professor é assim muitas vezes, também. Até porque eu dependo da nota que o cara vai me dar.
Então você tem que tomar cuidado com quem que você vai pedir, para quem você vai pedir, para garantir que isso vem e vem legal. Então, por exemplo, você está numa igreja, você é pastor, então conversa com alguns membros do conselho, com alguns colegas, os diáconos, as pessoas que podem, né, de forma desinteressada, poder te dar o feedback mais forte, mais firme, mais próximo. Mas assim, e para quem for se colocar nesse papel de dar o feedback, né, faça isso também com amor, pensando que isso é para o crescimento da pessoa e não para destruir uma pessoa, né? Senão não é um feedback, é outra coisa, né? Na verdade.
Agora, Lia, existe ajuda profissional nesse sentido? Se eu quiser contar com um profissional que vai ouvir a minha história, conhecer a minha carreira, ter acesso a algumas das coisas que eu faço ou produzo, e eu pago esse profissional para que ele me proporcione esse tipo de retorno, existe isso?
Existe. Você pode fazer coaching, é uma técnica, você pode fazer mentoring, que é outra técnica. Depende um pouco da finalidade do que você quer, né? Um pouco da diferença entre o coaching e o mentoring, né? Normalmente o coaching, você tem lá 10, 12 sessões, dura normalmente uns 3 meses, não é que tem que durar 3 meses, mas em média é mais ou menos por aí. E ele é mais aberto, você pode tratar vários assuntos.
É aquilo que a gente chamava antigamente de coach de carreira, ou a pessoa que fazia orientação de carreira?
Sim, também, você pode considerar. Só que, né, quando você falava de coaching de carreira, orientação de carreira, você estava bem focado só na carreira. Hoje, quando a gente fala em coaching, você pode, num processo de coaching, estabelecer mais do que um objetivo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um objetivo meu principal, que é dar uma guinada na minha carreira, eu quero mudar de área. Mas eu tenho dois objetivos secundários. Eu quero perder peso, por exemplo, né? E quero melhorar meu relacionamento com as pessoas. Então, dentro de um programa, você pode fazer algumas coisas diferentes e não precisa ser necessariamente ligado só à questão do trabalho. Pode ser o cara que está estudando, que precisa escolher, tomar outras decisões e daí por diante. Já o mentoring, não. O mentoring normalmente é uma pessoa mais velha, então vou dar um exemplo para você. Tem muita experiência na área de jornalismo. Apesar de muito jovem, você já poderia fazer, né, ser o mentor de alguma
de um pessoa, jornalista mais novo.
Mais novo, que está começando, e você pode passar vários conhecimentos já adquiridos para essa pessoa, da questão da articulação política, das questões de ordem técnica, como que usa, quais são as tecnologias disponíveis hoje, como que usa os veículos, a mídia, como cria um canal, quer dizer, tem várias coisas que você pode mentorar uma pessoa, né? Mas aí você está bem muito mais com esse foco. E não tem um prazo normalmente determinado, né?
Sim.
Às vezes você pode ter um mentor. Na minha carreira, quando eu fui para a área de tecnologia, a empresa nomeou um mentor que eu fiquei com ele anos a fio, porque eu não era uma pessoa oriunda de tecnologia.
Você veio do comercial, depois para a tecnologia. Isso. E só depois para recursos humanos.
Isso,
né?
Exatamente. Então eu fiz uma trajetória que...
Agora, uma coisa que me preocupa é que, assim, quando eu ouvi falar de coaching pela primeira vez, isso deve fazer uns 15 anos, por aí. Deve fazer bem uns 15 anos.
Uhum.
E era algo muito parecido com isso que você descreveu. Agora, de uns 5 anos para cá, a história do coaching se popularizou de uma maneira que qualquer um diz que é coach. E existem variações que são muito diferentes dessa descrição que você acabou de dar. Tem um coach quântico, tem um coach espiritual, tem de tudo. De forma que até quem faz esse tipo de trabalho que é mais, eu diria, aí técnico, que você acabou de mencionar, meio que perdeu o nome no mercado para esses caras que poluíram. Virou, a minha percepção, eu posso até estar equivocado, mas virou um pouco de um trabalho personalizado de motivação.
Tem... Infelizmente, assim como isso aconteceu, e você tem toda a razão, né, falando agora sobre coaching e tal, você pode perceber também movimentos até muito mais sérios, né? Quando você fala assim, a igreja, de 10 anos para cá as igrejas proliferaram de maneira gigante. Ora, você tem lá no meio...
Tem de tudo ali no meio. E a gente acaba brigando um monte por causa dessa história.
Exatamente. Então, é muito difícil, inclusive, para quem... evangélico, por exemplo, é muito difícil, porque você acaba entrando numa vala comum. Como é que eu explico pro cara que eu não sou esse...
aquele evangélico?
Aquele cara lá que, entendeu?
Porque o coach que a gente estava conversando até agora há pouco, ele precisa fazer um certificado, ele precisa tirar um certificado, existe validação técnica para isso, se eu não estou enganado, certo?
Eu, por exemplo, fiz a minha formação na Filipelli, né? Existe um programa de certificação, esse mesmo que eu fiz, um programa de certificação em conjunto com uma empresa americana, né? Mas são várias, tem um instituto também de coaching aqui no Brasil. Tem muita gente muito séria realmente trabalhando com isso.
Que são profissionais da área de recursos humanos muitas vezes.
Muitas vezes são da área de recursos humanos. Mas, por exemplo, muitas vezes a pessoa é oriunda de outras áreas. E ele está ajudando, principalmente na parte de mentoring, né? É muito comum você pegar pessoas com especialidades nas áreas diferentes E os próprios RHs das empresas, às vezes, vão e dão a capacitação para aquela pessoa fazer o mentoring.
Um homem de finanças, por exemplo, um CFO, a vida inteira dele foi como executivo de finanças, tem ali um jovem brilhante que possivelmente pode ser um sucessor, coloca ele debaixo do CFO que vai ser esse mentor.
Sim, exatamente. Você tem várias alternativas, vários recursos que você pode usar. Existe sim certificação para algumas áreas como essa, né? Eu recomendo, quando você for procurar alguém para fazer trabalhos dessa natureza, que você se informe bem aonde que o cara fez o curso, aonde ele se formou, onde ele aprendeu, que técnica que ele usa. Eu sou um pouco mais conservadora, né? Então, quando começa assim, o coach quântico, não sei o quê e tal, eu já fico entendeu? Mas não quero fazer juízo de valor, nem dizer que é bom, nem dizer que é ruim. Eu só estou dizendo assim, há muito tempo, né, que eu faço coaching, mentoring, e a maioria dos meus trabalhos todos não são remunerados. Eu faço muito desse trabalho focado no próprio terceiro setor, né? Agora mesmo a gente está fazendo um trabalho com o pessoal do Gerando Falcões, que trabalha com pessoas da... forma liderança para que estão dentro das favelas e tal. Então, trabalho muito bonito. Um outro trabalho também agora que é focado só em desenvolver mulheres, liderança feminina. Então, tem muita coisa bacana e séria que está sendo feita por aí. Mas, como tudo na vida, você coloca aquele bichinho chamado ser humano no meio, né? A chance de dar uma desandada de vez em quando...
É bastante razoável,
É bastante razoável. Mas, olha, nada do outro mundo. Quem pode fazer uma pesquisa, olhar... Até porque o processo de coaching é um processo que costuma ser caro. Né?
Tá.
E eu acho que a pessoa tem que saber ser pé no chão, o que eu vou ter no final.
Perfeito.
Onde eu tô, onde eu vou chegar, qual o objetivo que você tem, por que que você precisa de alguém para te ajudar. Porque eu sempre digo que você pode ser o melhor coaching do mundo, você pode ser excelente. Se a pessoa que vai se submeter ao processo não tiver afim, inclusive tem muitas empresas que pagam esses processos, né, para que a pessoa faça, e tem gente que sai para fazer, vou fazer o coaching agora, porque agora a empresa está pagando para toda a liderança da empresa. Não é esse o espírito, o espírito tem que ser de, que legal, oportunidade, vou aprender, vou fazer coisa do gênero, né. Então, assim, não tem um bom profissional, assim como não tem um bom professor, né, uma boa, que consegue fazer alguém crescer
sem que a pessoa queira, né? No fórceps não vai sair.
Não vai sair, não adianta, entendeu?
Lia, muito obrigado por nos receber, por estar conosco, por responder aí as nossas perguntas. E a você que nos acompanha, fica feito o convite para continuar nos acompanhando todas as quintas-feiras no Destaque a Vencedores.